Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Movimento Sindical negocia com senadores a proposta que regulamenta as centrais sindicais.
E mais, Contag e federações elaboram carta de Cuiabá, que denuncia degradação ambiental e exploração da mão de obra na região centro-oeste.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O projeto de lei que reconhece formalmente as centrais sindicais foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 17 de outubro. Agora é a vez de os senadores votarem a proposta.
Esse projeto de lei foi elaborado pelo Poder Executivo após discussões com as centrais sindicais. Um dos principais pontos da proposta é a definição da porcentagem do imposto sindical, que será destinado às organizações.
O projeto original atende às necessidades das centrais, mas uma emenda aprovada pelos deputados preocupa todo o movimento sindical brasileiro. Detalhes com a repórter Manuela Nunes.
Para a Contag, o projeto de lei que regulamenta as centrais sindicais é importante e fortalece o movimento sindical. Entre as medidas previstas no projeto está a redefinição da distribuição dos recursos do imposto sindical. O Ministério do Trabalho, que atualmente fica com 20% da arrecadação, dividiria os recursos com as centrais sindicais. De acordo com o projeto, cada um fica com 10% desses recursos. Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, o processo é importante para definir critérios de representatividade. Com a aprovação do projeto, Manuel acredita que a grande quantidade de centrais que existe hoje deve diminuir, porque apenas 5 conseguem cumprir os critérios de representatividade previstos no projeto.
O reconhecimento das centrais em si é uma coisa importante e nós achamos que foi um passo fundamental. O grande problema que nós tivemos foi a emenda que os parlamentares na Câmara aprovaram.
Na votação do projeto no plenário da Câmara, os deputados aprovaram uma emenda do deputado Augusto Carvalho, que é do PPS do Distrito Federal. Eles incluíram no projeto de lei um artigo que tira a obrigatoriedade do imposto sindical dos trabalhadores. Essa medida pode enfraquecer o sindicalismo brasileiro.
Não é que nós defendemos o imposto sindical incondicional. Boa parte das centrais, a CUT, a Contag, nós também defendemos pela substituição do imposto sindical por outra contribuição que seja negociada, aprovada em assembleia, que o sindicato possa, de fato, fazer um trabalho para ser aprovado e essa contribuição seja extensiva ao conjunto da categoria, como é, no caso, o imposto sindical. A grande falha dessa votação é que simplesmente acaba a obrigação do trabalhador pagar o imposto sindical, não cria nenhuma outra contribuição que substitua o imposto sindical, nem regras que estabeleça como é que deve ser cobrada essa contribuição, e mais grave ainda, fazem esse corte só para o sindicato dos trabalhadores. Para os sindicatos de empregadores, sejam eles urbano ou rural, permanece o imposto sindical com a obrigatoriedade.
Agora, as centrais e a Contag vão negociar com senadores para que a proposta do fim da obrigatoriedade do imposto sindical não seja aprovada. Se for aprovada, ainda é possível contar com o veto do presidente Lula.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
É, Alan, essa história de cuidar do meio ambiente é coisa séria, viu?
É verdade, Angélica. As consequências da ação do homem na natureza já são sentidas nas mudanças climáticas. Por causa da seca prolongada, 390 municípios estão com a situação de emergência decretada. A região mais atingida é o Nordeste.
É, dos 184 municípios cearenses, 141 estão em situação de emergência. Na Caatinga, de 11.500 hectares, o cenário é de deserto.
Para tentar amenizar a situação, o Ministério da Integração Nacional liberou, no dia 17 de outubro, 48 milhões de reais para a Operação Carro-Pipa.
Segundo a Federação de Trabalhadores na Agricultura do Ceará, FETRAES, os carros-pipa estão chegando aos municípios. Mesmo assim, o trabalhador ainda sofre muito com a seca. Reportagem de Érica Menezes.
As previsões não são animadoras. A probabilidade é que a chuva chegue ao sertão central do Ceará só daqui a 3 ou 4 meses. Até lá, segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da FETRAES, José Militão de Almeida, as poucas reservas de água que ainda restam já começam a acabar.
Aqui no município de Madalena, Canindé, Itatira, Quixarambi e Quixadá é o foco mais atingido. Nessa região, os trabalhadores já se organizaram, já foram várias vezes à cidade, já bloquearam a estrada. e conseguiram até agora, até o momento, receber 12 mil cestas de alimentos. Já tem nessa região em torno de 50 carro-pipa, nesses municípios mais afetados, e nesse período já estão recebendo a primeira parcela do seguro safra.
A seca começou a ser amenizada na semana passada, com a liberação do governo federal de 48 milhões para a operação Carro-Pipa. No Ceará, cerca de 100 mil famílias serão beneficiadas com o programa de abastecimento de água. Apesar das dificuldades, os trabalhadores continuam mobilizados. A grande preocupação para a Militão é com quem não conseguiu entrar no Garantia Safra. Esse programa é uma espécie de seguro para a produção de arroz, feijão, milho, algodão e mandioca para os agricultores do semiárido. Se o agricultor perder mais de 50% da safra, tem direito a receber R$ 550,00 divididos em 6 parcelas.
Porque o que está dentro do programa está recebendo por mês uma taxa de R$ 110,00. Não é muita coisa, mas pelo menos tem garantia que recebe. Os trabalhadores que estão fora, que são aqueles que não conseguiram se enquadrar no programa, ou então não participaram do programa, esse tem mais dificuldade. Porque receberam a cesta, tem gente que está com um mês que recebeu a cesta, essa cesta já acabou.
O secretário de Política Agrária da FETRAES teme que essa situação deixe os trabalhadores sem saída.
Já existe o medo de haver saque nas cidades, porque esse pessoal está fora do seguro safra e não tem como entrar agora. Eles podem até se cadastrar agora, mas só são participar do seguro do próximo ano. Então há grande ansiedade de atender essa demanda de trabalhadores que estão fora, que não recebe cesta, que não recebe o seguro safra.
Militão conta que mensalmente são realizadas reuniões com a Defesa Civil do Estado, que coordena o programa de entrega de cestas e distribuição de água. Na ocasião, são feitas avaliações das ações e análise de novos pedidos das regiões, onde os açudes começam a secar.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
O Tribunal do Júri de Belém, no Pará, manteve a condenação a 27 anos de prisão do pistoleiro Raifran Neves Salles, o Fogoió, réu confesso do assassinato da missionária americana Dorothy Steng, em fevereiro de 2005.
No julgamento do dia 22 de outubro, Raifran alegou que matou a freira em legítima defesa.
O acusado já havia sido condenado em dezembro de 2005 a 27 anos de prisão em regime fechado, mas a lei brasileira permite que condenados com penas maiores de 20 anos de prisão tenham o direito a um novo julgamento.
Dorothy Steng defendia a reforma agrária no Pará e denunciava a devastação da floresta amazônica quando foi morta. Cerca de 90 agricultores de Anapu, município onde a missionária foi assassinada, presenciaram o julgamento de Raifran.
A CONTAG e as federações da região Centro-Oeste promoveram um encontro que discutiu os desafios para as questões agrária, ambiental e do trabalho frente à expansão do agronegócio. O evento aconteceu em Vazegrande, Mato Grosso, entre os dias 17 e 20 de outubro.
Esse encontro reuniu cerca de 50 dirigentes sindicais dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins e resultou na elaboração da Carta de Cuiabá.
A CONTAG foi representada pelas secretarias de assalariados e assalariadas rurais e política agrária e meio ambiente. Os detalhes a gente confere com a repórter Vanessa Montenegro.
Na Carta de Cuiabá, os trabalhadores rurais exigem prioridade e agilidade na reforma agrária no Brasil. Além disso, querem a ampliação e fortalecimento da agricultura familiar, a geração de empregos no campo com garantia de direitos trabalhistas e o fim do trabalho degradante. O documento exige o fim da violência e da impunidade no campo e fala da importância da conservação e recuperação dos recursos naturais. A Carta de Cuiabá denuncia o desmatamento ilegal e o uso indiscriminado de agrotóxicos que causam desertificação e contaminação dos recursos hídricos. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, explica que os movimentos sociais do campo e da cidade vão se unir para pedir respostas aos governos.
Nós já saímos com alguns encaminhamentos de realizar ações de massa, mobilizações, colocar o povo na rua, denunciando esse modelo. A proposta é que esse encontro seja realizado a este ano ainda, na primeira quinzena de dezembro, para que nós possamos fazer essa discussão entre os movimentos sociais do campo e da cidade, da realidade que está a região hoje e de uma situação futura se esse modelo continuar sendo implementado na região.
Segundo Paulo Caralo, na região Centro-Oeste, o desmatamento aumentou em 100% nos últimos 2 anos. Além disso, a previsão é que neste ano o plantio da cana-de-açúcar seja 3 vezes maior na região. Para o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Mato Grosso, Adão da Silva, o encontro já surtiu efeito junto aos poderes públicos do Estado.
A partir desse momento, a Federação vai estar mais à frente às ações da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do próprio IBAMA, em estar se fazendo um trabalho em parceria com esses órgãos aqui no Estado do Mato Grosso. E aí vai fazer com que isso a gente destaque melhor as ações do movimento sindical e a preocupação com relação ao meio ambiente, ao trabalho, ao agronegócio, nas questões agrária e política salarial aqui do Estado do Mato Grosso.
A Carta de Cuiabá foi entregue no dia 18 de outubro aos superintendentes do INCRA de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Também receberam documentos representantes do IBAMA e da Delegacia Regional do Trabalho do Mato Grosso, do Ministério do Meio Ambiente, da Auditoria Fiscal do Trabalho e da Ouvidoria Agrária Nacional.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Entre os dias 22 e 25 de outubro, governos e organizações da sociedade civil de 7 países se reuniram para a 8ª Reunião Especializada da Agricultura Familiar do Mercosul, a REAF.
O encontro aconteceu em Montevidéu, no Uruguai. Cerca de 120 pessoas, entre elas representantes do governo brasileiro e da Coprofan, discutiram questões ligadas a gênero e juventude, reforma agrária e comercialização de produtos da agricultura familiar.
A REAF é uma iniciativa inédita no Mercosul e integra as políticas internacionais do governo brasileiro. Para a Contag, a REAF vem se consolidando como um espaço político que promove a cooperação entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil na construção de alternativas para a agricultura familiar nos países do Mercosul.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
A Contag participou da Conferência Estadual de Saúde de Rondônia.
As conferências estaduais têm o objetivo de promover o encontro entre sociedade civil e governo para mapear a situação da saúde nas diferentes regiões do país.
Essas etapas são preparatórias para a Conferência Nacional de Saúde, que acontece em Brasília, entre os dias 14 e 18 de novembro. A repórter Emanuele Nunes tem mais informações.
Cerca de 450 pessoas participaram da Conferência Estadual de Saúde de Rondônia. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, esteve no debate que avaliou os problemas que a população do campo e da floresta enfrenta para ter acesso à saúde. Segundo ela, o tema central das discussões foi o número de mortes que poderiam ser evitadas, mas são causadas pela falta de atendimento adequado. Alessandra diz que a gestão do sistema de saúde nos estados não atende às necessidades da população rural.
Eu acho que não temos condições de ter uma estrutura, né, para atendimento de mais complexidade em todos os municípios, mas é preciso pensar que forma esse atendimento. Por exemplo, Rondônia, você regionalizou, tem pessoas que andam 300, 400 quilômetros para chegar no hospital regional, que não dá conta, que manda para a capital a mais 360 quilômetros. Então, e todo esse processo, quando é num processo de emergência, o estado não tem nenhuma UTI móvel. Se você estiver num estado de extrema emergência, eu vou ter que pagar particular, média de R$ 2.000 por 300 quilômetros de transporte de uma UTI em emergência.
Com o objetivo de discutir problemas desse tipo e todo o funcionamento do SUS, acontece em Brasília a Conferência Nacional de Saúde. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, está previsto para os dias 14 a 18 de novembro. O encontro vai reunir mais de 3 mil delegados eleitos nas etapas municipais e estaduais, além de representantes da sociedade civil, movimentos sociais e governos. Na conferência, os participantes vão debater assuntos como a melhoria das políticas públicas para a saúde e qualidade de vida, o SUS na Seguridade Social e o Pacto pela Saúde, e a participação da sociedade e do Estado na efetivação do direito humano à saúde. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde na internet, www.saude.gov.br, repetindo, www.saude.gov.br. .gov.br.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continue no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Além dos 12 bilhões de reais, o Plano Safra 2007-2008 reuniu uma série de novidades, como a redução nos juros dos financiamentos do Pronaf, o aumento de recursos para assistência técnica e para o programa de aquisição de alimentos. Além disso, houve a criação de uma nova linha de crédito, o Pronaf Eco.
Nessa matéria, a repórter Vanessa Montenegro dá dicas de como o agricultor pode acessar esses programas e linhas de crédito.
O primeiro passo para o agricultor buscar o financiamento do Pronaf junto aos bancos é estar com a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. A DAP é um documento fornecido gratuitamente por sindicatos e entidades oficiais de assistência técnica e extensão rural. Também é necessário ter em mãos documentos como RG e CPF. O trabalhador não pode ter dívidas atrasadas ou nome incluído em serviços de proteção ao crédito. Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica que o enquadramento nos grupos do Pronaf depende da renda anual, do tamanho da terra e do número de empregados permanentes na propriedade. Ele dá algumas dicas sobre o Pronaf.
Antes de ter crédito, o agricultor precisa se planejar. É muito importante que ele entenda que crédito rural não é do chefe da família, o crédito rural é da família, especialmente o crédito rural do Pronaf. Então, ele precisa primeiro dialogar dentro de casa, trocar ideias sobre o que fizeram no ano passado, qual foi a renda que obtiveram, que tipo de atividade deu mais renda, que tipo de atividade rendeu pouco ou nada, né? E o que eles pretendem fazer no próximo ano agrícola. Logo em seguida, é muito importante conversar com o pessoal da extensão rural. É muito importante avaliar quais são as perspectivas de mercado, quais são os produtos que terão melhor preço na próxima safra.
Segundo Guadagnin, se o agricultor estiver com toda a documentação em dia, o recurso do financiamento sai no prazo de uma semana. O Plano Safra 2007-2008 conta com umas novas linhas do Pronaf, que incentivam a preservação do meio ambiente e o investimento em biocombustíveis. Uma das novidades do programa é que será possível destinar até 20% do crédito para financiar outras atividades geradoras de renda na propriedade. Com isso, o governo espera incentivar a diversificação de culturas. Já para assistência técnica e extensão rural, foram liberados 168 milhões de reais para custear a atividade de cerca de 20 mil técnicos em todo o país. Guadagnin lembra que a participação do agricultor é fundamental para o sucesso do Plano Safra.
Onde ainda temos espaço para crescer, seguramente, é na melhoria da informação, da capacitação, do apoio, da orientação aos agricultores familiares. Todos os agricultores que têm dúvidas, reclamações, sugestões, denúncias eventuais de mau uso do recurso, a gente encarece muito, porque é um programa grande. Também podem procurar o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que são organizações importantes hoje, que levam informação, que fornecem a declaração de aptidão e que, em muitos casos, auxiliam os agentes financeiros, os bancos, na concessão do crédito. O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do município vizinho, quando não existe um município, é muito importante. E, claro, os bancos.
Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais de 2 milhões de famílias acessaram o crédito rural do Pronaf na safra passada. Podem acessar o Pronaf agricultores, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, comunidades quilombolas e indígenas. Na safra 2007-2008, os juros serão mais baixos, variam de 0,5% até 5,5% ao ano.
Para mais informações e em caso de dúvidas, você pode acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br ou www.pronaf.gov.br ou ainda procurar o sindicato do seu município.
Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. você vai ouvir no boletim desta semana.
Fiscalização liberta 60 trabalhadores da escravidão no Rio de Janeiro. Na pergunta do trabalhador, saiba o que você recebe quando acaba uma empreita. 60 pessoas foram libertadas do trabalho escravo na venda de redes, no município de Paracambi, no interior do estado do Rio de Janeiro.
A operação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e Polícia Federal prendeu 3 pessoas em flagrante.
Os trabalhadores eram todos do interior da Paraíba e vendiam redes nas estações de trem que vão do interior do estado do Rio de Janeiro para a capital.
Antes mesmo de saírem de sua cidade de origem, eles ficavam endividados com os adiantamentos que eram deixados para a família na Paraíba.
Ao começar a trabalhar, a dívida dos trabalhadores só crescia, porque também tinha um desconto de alimentação e transporte.
Eles estavam alojados em 4 casas pequenas e sem nenhuma higiene. Em uma delas, tinha apenas um banheiro para cerca de 25 homens.
Os trabalhadores contaram que dormiam em redes, amontoados uns aos outros. De acordo com o procurador do trabalho, Maurício de Carvalho, que acompanha o caso, os vendedores de redes vão receber todos os seus direitos e uma ficha para poder receber o seguro-desemprego.
O procurador Maurício disse também que os empregadores vão ser processados por manter os trabalhadores em condições análogas às de escravos.
Pergunta do trabalhador.
No contrato temporário, o que eu ganho quando acaba o serviço?
Além do saldo de salário, o patrão deve pagar as férias vencidas, se elas existirem, férias e 13º proporcionais. É importante lembrar também que o pagamento não deve ser feito só no final da empreita, mas a cada mês.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
A música de hoje é Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, na voz de Almir Sater. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. se carrego o dom de ser capaz e ser.